Entrevista.
E agora em nosso Falando Francamente, nós vamos conversar com o Dr. Tarcísio Palhano, coordenador técnico do Centro Brasileiro de Informações sobre Medicamentos e uma das maiores autoridades em farmácia clínica do Brasil. E o assunto, falsificação de medicamentos. Boa tarde, doutor Tarcísio.
Boa tarde, Denise. Tudo bem?
Tudo bem. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
O prazer é meu estar de volta.
Doutor, a falsificação de medicamentos é um problema de saúde em expansão e que atinge indistintamente, né, países pobres e desenvolvidos. A farmácia é o lugar mais seguro, né, doutor, para adquirir medicamentos. E quais são os meios mais suspeitos de se vender esses produtos e por quê, doutor?
Bom, inicialmente a gente pode colocar nesse rol de suspeitos, né, medicamentos adquiridos em mercados, em feiras livres, em camelôs, por meio de ambulantes. Porque são todos ambientes assim, fora do estabelecimento regular, o regulamentado, né, o autorizado por lei para comerciar medicamentos. E geralmente nesses, para efetuar essas vendas, a gente encontra o quê? Pessoas leigas. Você não vai encontrar um ambulante farmacêutico vendendo medicamento. Então, exatamente por isso, pelo fato de se tratar de falsificações, é que são explorados esses locais, porque aí é uma forma até de camuflar um pouco a ilegalidade, não é?
Agora, doutor Tarcísio, a internet está em tudo, né? E a gente vê muitos remédios sendo vendidos pela internet, né? Quais são os sinais que podem revelar que um medicamento que está sendo vendido pela internet pode ser uma falsificação?
Eu só queria complementar um pouquinho da pergunta anterior, porque assim, nesses locais, inclusive, aos quais a gente se referiu, há uma tendência muito grande a, por exemplo, às vezes pode ser até o próprio medicamento original, legal, etc., mas ele pode ser proveniente de uma carga roubada, né? E então um dos parâmetros é verificar a questão do preço, né? Medicamento vendido ou oferecido por preços bem abaixo dos normais, né, dos preços praticados no mercado normal, e já servem para se ter uma certa desconfiança. Agora, com relação à internet, né, a primeira providência que o usuário deve tomar é se certificar se aquele site é de uma farmácia ou de uma drogaria, porque somente farmácias e drogarias ou farmácias de redes estão devidamente autorizadas, porque quando elas, esses estabelecimentos solicitam no órgão sanitário, no caso a Anvisa, a autorização de funcionamento, eles já informam que tem o site que está disponível para a venda de medicamentos por meio solicitados por meio remoto. Então a primeira providência é essa. E essas farmácias têm que ser farmácias e drogarias regulares, abertas ao público, com farmacêutico responsável presente durante todo o horário de funcionamento. A solicitação pode ser feita por telefone, por fax. Só que uma coisa que as pessoas precisam saber é que essa receita tem que chegar à farmácia ou à drogaria. Né? Por quê? Porque lá é que o farmacêutico fará a avaliação da receita para poder saber se ela está em condições adequadas para os medicamentos serem dispensados, porque essas receitas se referem aos medicamentos sujeitos à prescrição. Então o farmacêutico tem que receber a receita para poder ele analisar. Não se pode fazer aquisição por solicitação em meio remoto dos medicamentos chamados de sujeitos a controle especial, que são entorpecentes, psicotrópicos, aquelas substâncias que têm ação direta sobre o sistema nervoso central, além dos anticonvulsivantes, de antiparkinsonianos, medicamentos usados para o tratamento de alcoolismo. E essas farmácias e drogarias têm que armazenar estes medicamentos que vão estar disponibilizados para dispensação por meio remoto nas mesmas condições em que os outros medicamentos estão. Então, já fazer o parâmetro com aqueles outros locais inadequados.
Quer dizer, já indica, isso já indica, né, doutor? Como? Se um remédio que tem controle, é vendido com controle, está sendo vendido na internet, já indica que tem alguma coisa errada, né?
Não, ela pode não ter errado, pode não ser errado. Existe essa possibilidade, sim. Agora, o que não pode é o usuário adquirir por sites não autorizados a fazê-lo. Por isso que eu disse no início, precisa o ponto de partida verificar se se trata de um site, de uma farmácia ou de uma drogaria. E checar se essa farmácia, essa drogaria está credenciada a fazer comercialização por solicitação em meio remoto. Então é muito fácil de ver, tem que checar os dados da farmácia, nome, razão social, endereço, CNPJ, horário de funcionamento, autorização de funcionamento do órgão sanitário, as condições para apresentação da receita, dados do farmacêutico, quem é o farmacêutico responsável técnico, qual o nome, qual o número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia. Tudo isso são medidas de precaução para que a pessoa se certifique de se estar realmente solicitando um medicamento pela internet de um estabelecimento regular autorizado a fazê-lo.
Doutor, alguns falsificadores preferem alguns grupos de medicamento, né? Gostaria que o senhor falasse sobre esses grupos, quais são, né? E por que eles preferem esses grupos de medicamentos?
Inicialmente esse mercado era mais atuante em países em desenvolvimento. Muito mais, às vezes, por dificuldade que as pessoas têm de acesso ao atendimento oferecido pelo serviço de saúde, para que se possa adquirir, receber uma receita e adquirir o medicamento pelos meios legais, etc. Mas hoje, isso está um problema no mundo todo, mesmo nos países desenvolvidos, que apesar de terem legislações mais eficazes e de mais fácil aplicabilidade, etc., mas mesmo assim, porque se trata de um comércio, de um mercado de bilhões de dólares. Então, inicialmente, em países menos desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, se falsificava qualquer coisa. Os famosos antigripais, que já são um engodo por si só, porque não existem esses medicamentos com essas propriedades, né? Mas depois, se está falsificando em todos, em muitos países, né, inclusive nos desenvolvidos, esses medicamentos que são medicamentos que nós chamamos de estilo de vida. São esses medicamentos, por exemplo, para perda de peso, são medicamentos utilizados para disfunção erétil, às vezes pelo constrangimento de o paciente procurar o médico porque não quer expor, relatar seus problemas, etc. E às vezes por um sentimento próprio de que, eu não vou ao médico, eu não preciso ir ao médico se eu posso adquirir o medicamento. E se tem visto muitas falsificações, inclusive grosseiras, né, em países importantes. Por exemplo, na Holanda, eles fizeram uma apreensão de 370 amostras de um medicamento que continha uma substância para disfunção erétil, e das 370, apenas 10 eram produtos originais, genuínos, etc. O resto era tudo falsificação. Então a gente não imagina que num país, não é, desenvolvido como a Holanda, isso possa vir a acontecer. Mas o certo é que, por se tratar de um mercado extremamente atrativo, é um problema mundial nos dias atuais.
Agora, doutor Tarcísio, vamos falar do mais importante, né? Quais os prejuízos, né, que a falsificação pode trazer, especialmente para a nossa saúde?
Olha, são incontáveis, né? Desde risco de morte, né? As pessoas que utilizam medicamentos falsificados precisam saber que elas estão correndo risco de vir a óbito. Tem um relato em Singapura, também recente, de 150 internações que foram feitas por hipoglicemia, que são baixas dos níveis de glicose no sangue, e que eles foram averiguar, e o que havia em comum entre eles é que eles haviam usado todos medicamento para disfunção erétil. E na realidade, quando foram fazer a análise daquele produto, e o que havia era uma substância usada para o tratamento do diabetes. Então as pessoas todas estavam com hipoglicemia, houve 4 óbitos, houve 7 lesões cerebrais graves, né? Fora os outros danos menos relevantes. Mas assim, em geral, o que a gente pode dizer? Como a gente não sabe o que tem, o que contém o suposto medicamento, a gente não pode prever o que possa vir a acontecer em termos de intoxicações. Porque se fala em coisas muito grosseiras, até em cimento, em gesso, que as pessoas colocam dentro das cápsulas para falsificar as substâncias originais. Então não dá para saber exatamente o que pode vir a acontecer. Agora, quando se trata de falsificação em que apenas a quantidade do próprio princípio ativo ela é reduzida, nós podemos ter efeitos de subdose, quer dizer, a pessoa começa a não ter a resposta terapêutica que se espera, ou ela pode estar completamente ausente. Então, em ambos os casos, tanto em relação às intoxicações como em relação à ausência de efeito, à insuficiência de efeito, isso tudo vai gerar problemas, pode gerar problemas graves à saúde, prejuízo financeiro, porque a pessoa vai ter agora, num caso de intoxicação, de ter que talvez fazer um internamento que em tese era evitável, ou usar outros medicamentos, ou pagar um especialista para um tratamento diferenciado, enfim, prejuízo para o seu próprio bolso, prejuízo para o sistema de saúde do país em que isso venha a ocorrer. Então, seja como for, a falsificação, eu diria que a falsificação de medicamentos, juntamente com a falsificação de alimentos, é a mais criminosa de todas, porque são falsificações que podem levar a danos muito importantes em relação à vida das pessoas, podendo causar, inclusive, a própria morte.
Doutor Tarcísio, de que forma o farmacêutico pode ajudar a evitar essa falsificação, de evitar que as pessoas caiam nessa história de comprar remédios falsificados?
Olha, fazendo coisas como a que vocês estão nos proporcionando fazer agora. Informando a sociedade, educando a sociedade, né? Porque muitas vezes as pessoas ainda não têm a devida consciência de que medicamento é um produto especial, um produto diferenciado, que deve ser adquirido na farmácia, que deve ter a orientação do farmacêutico, que é o profissional da saúde que está ali para atender a população 24 horas por dia, durante todo o horário em que ela está aberta, dando orientações, dando informações sobre a maneira correta de usar, sobre a maneira correta de armazenar, porque tem medicamentos que têm indicações de armazenamento diferenciado, com que usar, que tipo de alimento pode ser usado, e inclusive dando a certeza ao usuário de que é o local adequado para ele adquirir o medicamento. Se por acaso a pessoa somente depois se der conta de que ela foi vítima de uma venda irregular, ela deve comunicar às autoridades sanitárias de saúde do seu estado, da sua cidade, ligar para o serviço de atendimento ao consumidor do próprio laboratório, informando o ocorrido. E se dispor sempre a colher, a pedir informações e orientações ao farmacêutico em todas as farmácias e drogarias do país.
Doutor Tarcísio Palhano, eu quero então agradecer mais uma vez a sua participação aqui em nosso programa e com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Muito obrigado, Ademir. Estou sempre às ordens.
Mais uma vez, obrigado. Uma boa tarde.
Uma boa tarde. Tchau.
Tchau.